A Peregrina, capítulo 7. Muito cansada, Cristã pediu que procurassem uma hospedaria, já que seus filhos também estavam cansadíssimos. Honestidade conhecia uma ali bem perto, cujo proprietário era um homem respeitado que se chamava Gaio. Ao chegarem à hospedaria, todos entraram sem bater, pois naqueles tempos as pessoas não batiam à porta das hospedarias. Quando o proprietário lhes atendeu, pediram pouso. Gaio falou: "É lógico que vocês podem pousar aqui, desde que sejam peregrinos de verdade, pois essa hospedaria é exclusivamente para peregrinos." Todos ficaram alegres quando souberam que todos os hóspedes desse lugar eram peregrinos. Grande Coração perguntou: "Meu amigo Gaio, o que há para o jantar hoje? Acontece que esses peregrinos já andaram muito hoje e estão muito cansados." Gaio respondeu: "Bem, como você mesmo está vendo, a hora do jantar já passou, mas nem por isso vão passar fome. Sempre há alguma coisa que pode ser esquentada." Grande Coração então diz: "Perfeito, para nós qualquer coisa serve. Mesmo requentada, sei que sua comida é uma delícia." Pedindo licença, Gaio foi até a cozinha e pediu ao cozinheiro chamado Bom Gosto em Tudo que preparasse um jantar para os peregrinos que acabaram de chegar. Depois de dar esta ordem, voltou para seus hóspedes e lhes deu as boas-vindas. Sugeriu que conversassem enquanto esperavam o jantar sair. Gaio perguntou: "De quem esta senhora é esposa? E a moça, ela é filha de quem?" Grande Coração respondeu: "Esta senhora é a esposa de um certo cristão. Esses rapazes são seus 4 filhos. A moça é uma conhecida deles que resolveu acompanhá-los nessa peregrinação. Os rapazes gostavam muito do pai e se sentem honrados em poder andar em suas pisadas." Então Gaio disse: "Então você é a esposa de cristão e vocês são seus filhos? Muito bem, eu tive a honra de conhecer seu marido e pai. Conheci também os seus antepassados, que há muitos anos moravam em Antioquia. Sem dúvida vocês já ouviram-no falar sobre esse povo, que eram homens de grande valor. Inclusive Estevão, um parente que morreu apedrejado. Tiago, outro parente, foi morto pela espada, sem falar nada de Pedro e Paulo, outros parentes que também foram mortos. Tem Inácio, que foi lançado aos leões, Romano, que foi retalhado vivo, Policarpo, que morreu na fogueira. Outro foi colocado vivo dentro de uma cesta grande e deixado no sol quente para as vespas o consumirem. Outro ainda foi colocado dentro de um saco e jogado ao mar para morrer afogado. Seria impossível enumerar todos aqueles que tiveram uma morte precoce pelo fato de serem peregrinos. Fico muito feliz também de ver esses rapazes que seu marido deixou aqui. Espero que sejam dignos de seu pai e que sigam em suas pisadas." Grande Coração disse: "Pode ter a certeza de que são rapazes que trarão honra ao nome do pai." Gaio, por sua vez, disse: "A família de Cristão vai crescer e se espalhar sobre a face da terra. É importante que os rapazes casem com moças que amam a Deus, para seus filhos e netos também serem bons peregrinos." Honestidade disse: "Seria uma grande pena esta família deixar de ser uma família de peregrinos." Gaio falou: "Isto nunca acontecerá, embora seus números possam às vezes cair bastante. Você, Cristã, tem uma responsabilidade enorme em tudo isso. Quero agora dar uma sugestão. Permita que Mateus, seu filho mais velho, case com Misericórdia. Isto será um bom começo para o nome de Cristão permanecer para sempre." Todos concordaram que seria uma boa ideia os dois se casarem. Gaio tornou a falar: "Quero fazer uns poucos comentários sobre o papel da mulher nessa vida. Assim como a morte e a maldição vieram ao mundo por causa de uma mulher, a vida também veio. Deus mandou seu filho nascido de mulher para ser o salvador do mundo. Durante a sua vida aqui foram as mulheres que lhe deram um tratamento especial. Foram as mulheres que ficaram chorando ao pé da cruz enquanto ele agonizava. Foram as mulheres que primeiro o viram depois da sua ressurreição. Portanto, as mulheres ocupam um lugar muito especial perante o nosso rei." Nisso, o cozinheiro veio e começou a arrumar a mesa para a ceia. Mateus então disse: Esta mesa arrumada está aguçando o meu apetite, pois sei que a ceia está pronta. E Gaio respondeu: Espero que da mesma forma as coisas de Deus sirvam para aguçar seu desejo de estar presente na grande ceia do rei em seu reino. Veja bem que todas as pregações, todos os livros e todas as doutrinas servem para nos lembrar da grande festa que está sendo preparada para nós. A comida foi excelente e para a sobremesa trouxeram maçãs. Mateus disse: Eu tenho uma dúvida. Já que Satanás enganou a mulher com esse fruto, tem algum problema nós o comermos hoje? Gaio respondeu: O fruto proibido de fato corrompe o homem, mas não tem problema nenhum comer essas maçãs que Deus criou para o nosso sustento. E Mateus disse: Eu perguntei porque uma vez comi umas maçãs que me fizeram mal, pois as apanhei num pomar alheio. Gaio disse: Maçãs apanhadas em pomar alheio de fato fazem mal, mas essas que estamos lhe oferecendo você pode comer sem qualquer medo. O ambiente estava muito agradável e ficaram conversando até tarde. Então Samuel teve uma ideia. Samuel, falando baixinho, disse: Mãe, estou gostando muito deste lugar. Por que não passamos uns dias aqui? Aí Mateus poderia casar-se com Misericórdia antes de continuarmos a nossa viagem. Gaio, ouvindo o que Samuel disse à mãe, falou: Meu filho, gostei muito da sua ideia. Todos gostaram da ideia e acabaram ficando um mês nessa casa. Durante este tempo, Mateus casou-se com Misericórdia. Esta, como era seu costume, imediatamente começou a fazer roupas para os necessitados. Isto trouxe uma boa fama para os peregrinos. Mas, voltando àquela noite depois que os rapazes foram dormir, os outros conversaram quase a noite toda. No outro dia, quando todos estavam reunidos para o tempo de devoções, Tiago leu o capítulo 53 de Isaías. Ao terminar, Honestidade quis fazer uma pergunta. Honestidade perguntou: Por que diz que ele subiu como raiz de uma terra seca e que não tinha parecer nem formosura? Poderia explicar para mim? Grande Coração respondeu: Para começar, os judeus, o povo de Cristo, espiritualmente estavam numa terra seca. Poucos estavam sendo fiéis a Deus. Quanto à formosura do Filho de Deus, as pessoas não conseguiam ver sua beleza interior. Por fora, ele tinha o aspecto de um homem, e por isso não acreditavam que ele pudesse ser rei. Gaio disse: Vamos dar um passeio. Como vocês sabem, Grande Coração é um grande guerreiro. Daqui a uns 2 quilômetros mora um gigante que se chama Mata-Tudo, que não para de amolar os peregrinos no caminho do rei. Ele é o chefe de um bando de assaltantes. Seria bom se pudéssemos limpar a região dessa praga. Grande Coração não teve que pensar duas vezes para aceitar o desafio. Afinal, ele estava armado com uma espada afiada. Na cabeça usava um capacete e no braço um escudo. Os outros estavam armados com lanças. Ao chegarem ao covil dos assaltantes, viram que Mata-Tudo estava com um homem preso, um certo cabeça fraca, que seus ajudantes haviam acabado de prender. Estavam esquentando água numa panela enorme, na qual pretendiam cozinhar cabeça fraca depois de matá-lo, já que todos eram canibais. Assim que Mata-Tudo viu Grande Coração e seus amigos na entrada do covil, perguntou o que eles queriam. E Grande Coração respondeu: Queremos você. Viemos nos vingar dos muitos peregrinos que você já arrastou do caminho do rei para este covil imundo. Ao ouvir essas palavras, apanhou suas armas e aprontou-se para a luta. Durante uma hora lutaram, quando resolveram dar uma parada para descansar. Mata-Tudo então perguntou: Mais uma vez eu pergunto, o que você está fazendo aqui no meu território? Pelo que Grande Coração respondeu: E mais uma vez eu lhe digo que estou aqui para vingar o sangue dos peregrinos que você matou. Com isso, a luta foi reiniciada. O gigante era um guerreiro feroz. Durante algum tempo parecia que ele iria vencer a luta. Mas, de repente, Grande Coração conseguiu forças para atacar com um novo ânimo. Um corte no ombro do gigante fez com que deixasse cair sua espada. O resto foi fácil, e dentro de momentos sua cabeça estava rolando pelo chão. Vendo seu chefe derrotado, os demais assaltantes fugiram e nunca mais foram vistos naquela região. Pegando a cabeça do gigante e chamando Cabeça Fraca para os acompanhar, todos voltaram para casa. A cabeça foi colocada em cima de um poste para servir de advertência a outros possíveis assaltantes. Gaio perguntou: Cabeça Fraca, como você caiu nas mãos dos assaltantes? Cabeça Fraca respondeu: Como vocês estão vendo, não sou uma pessoa sadia. Mesmo assim, resolvi sair nesta peregrinação. Sou da cidade de Incerteza. Não é apenas meu corpo que é fraco, mas minha cabeça também. Sabia que não tinha muitas forças para fazer essa viagem, mas resolvi que mesmo que tivesse que andar de joelhos, eu iria. Quando eu cheguei à porta, no início desse caminho, o senhor daquele lugar me deixou entrar sem se importar com o meu aspecto doentio. Diferente de você, ele me deu tudo o que iria precisar na minha viagem. Ele me disse que o negócio era seguir em frente com esperança e coragem. Ao chegar na casa de intérprete, fui muito bem recebido. Vendo a minha fraqueza, pediu que seus servos me carregassem, pois viam que não tinha condições de subir o morro das dificuldades. Diversos peregrinos me socorreram, embora ninguém se dispusesse a andar devagar como sou obrigado a andar. Caminhavam comigo durante algum tempo e depois me deixavam, dizendo que o Senhor cuida dos fracos. Quando entrei na via dos assaltantes, os companheiros do gigante me viram e levaram-me a seu chefe. Ele me levou para dentro do seu covil, mas nem por isso perdi a esperança de sair de lá com vida, pois eu li em algum lugar que mãos violentas não são capazes de matar quem ama ao rei, a não ser, é claro, se ele o permitir para que seu nome seja glorificado. O fato de eu estar aqui vivo é prova disso, pois o rei mandou vocês para me socorrerem. Sei que esse não será o último aperto que vou passar em minha caminhada, mas uma coisa resolvi: quando puder, vou correr. Quando não puder correr, vou andar devagar. E quando não puder andar devagar, vou andar de joelhos. Mas andar eu vou. Sei para onde vou, sei que o rio que terei que passar não tem ponte, mas eu, cabeça fraca, vou chegar ao meu destino. Honestidade pergunta: Por acaso você teve o privilégio de conhecer um peregrino que se chamava Medroso? Cabeça Fraca responde: Conheci, sim. Ele era da cidade da Estupidez, que fica ao noroeste da cidade da Destruição. Para falar a verdade, ele era meu tio, irmão de meu pai, e nós nos conhecemos muito bem. Embora ele seja um pouco mais baixo do que eu, somos muito parecidos. Honestidade, então, diz: De fato, dá para ver que vocês são parentes. Até no seu jeito de falar são parecidos. E Cabeça Fraca disse: Respeito muito meu tio. Gaio diz: Gostei da sua história. Seja bem-vindo à minha casa. Tudo o que tenho está à sua disposição. Basta chamar um dos meus servos e será atendido. Cabeça Fraca disse: Não havia esperado uma coisa dessas. É como o sol que brilha depois de uma tempestade. Sim, isso mostra novamente que as provações mais difíceis podem se transformar em bênçãos. Enquanto ainda conversavam, uma pessoa veio correndo e disse que havia um peregrino morto no caminho perto da casa. Esse peregrino, que se chamava Incerto, fora atingido por um raio. Cabeça Fraca diz: Que coisa mais triste! Há uns poucos dias ele me alcançou e quis ser meu companheiro de viagem, mas foi aí que caí nas mãos dos assaltantes. Agora vejam bem, ele escapou para morrer e eu fui levado para viver. Depois que Mateus e Misericórdia se casaram, Gaio deu sua filha Febe em casamento a Tiago. Depois dos casamentos, ficaram mais 10 dias na casa de Gaio. No dia da sua partida, Gaio fez uma grande festa para todos. Na hora das despedidas, Grande Coração quis pagar as despesas, mas logo foi informado que Gaio não aceitava dinheiro nenhum dos peregrinos. Como o bom samaritano, fazia as coisas sem esperar recompensa dos homens. Grande Coração então disse: Grande será a sua recompensa, pois muitos peregrinos já encontraram abrigo e sustento nesse lugar. Que Deus o abençoe com suas mais ricas bênçãos. Quando esses peregrinos estavam saindo da porta, Cabeça Fraca fez menção de ficar. Mas vendo isso, o Grande Coração o chamou. Grande Coração disse: Venha, cabeça fraca. Você vai andar conosco durante o restante de sua peregrinação. Eu serei seu guia. Cabeça fraca disse: Fico muito feliz com o seu convite, mas veja que eu sou fraco e serei pesado para vocês. Além do mais, eu ainda não conheço toda a verdade como vocês a conhecem. Sou um cristão sem muito entendimento. Quando ouço alguém louvar ao Senhor, fico triste, pois não sei louvar seu nome como os outros fazem. Sou um homem desprezado. Grande Coração falou: Meu irmão, a minha missão é de consolar e socorrer os fracos. Venha conosco, que não vamos andar depressa. Sempre que cansar, vamos lhe esperar. Será um tempo muito bom que vamos passar juntos. Ainda estavam conversando quando, pronto para parar, chegou andando de muletas. Ele também era peregrino. Cabeça fraca diz: Oh, mas que sorte! Você é do meu tipo. Seja bem-vindo, pronto para parar, que nós vamos ser grandes companheiros nessa caminhada. Pronto para parar, então disse: Será um grande prazer aceitar seu convite. Sei que vamos passar muitas horas felizes juntos. Inclusive, se quiser, empresto-lhe uma das minhas muletas. Cabeça fraca respondeu: Muito obrigado, mas graças a Deus não sou aleijado. Porém, se de repente encontrarmos um cachorro valente no caminho, de bom grado vou aceitar uma de suas muletas. Pronto para parar, disse: Então está combinado. Todos saíram caminhando. Grande Coração foi na frente. Cristã e seus filhos e noras vieram em seguida. Depois, Cabeça Fraca e Pronto para Parar, e na retaguarda, Honestidade. Honestidade, dirigindo-se a Grande Coração, disse: Para o tempo passar mais ligeiro, conte-nos algumas das coisas que presenciou em outras peregrinações como a nossa. Grande Coração disse: Será um prazer. Sem dúvida vocês já ouviram da luta que houve entre Cristão e Apolion no Vale da Humildade e das dificuldades que teve ao passar pelo Vale da Sombra da Morte. Devem ter ouvido também sobre seu encontro com Libertina. Com o primeiro Adão, com descontentamento e com o vergonhoso, todos pilantras de primeiríssima. Honestidade então disse: Já ouvi falar de todos eles, mas pelo que me consta, foi Fiel que realmente teve grandes dificuldades com o vergonhoso. Grande Coração disse: Ainda bem que Cristão disse que o nome de vergonhoso estava totalmente errado, devia ser Sem Vergonha. Honestidade pergunta: Onde foi que Cristão e Fiel encontraram com o conversador? Esse também não era brincadeira. E Grande Coração respondeu: Sim, era um malandro, mas mesmo assim muitos o seguem. Honestidade, por sua vez, disse: Ele tentou levar Cristão na conversa. Grande Coração disse: Tentou sim, mas não conseguiu. Cristão logo desconfiou dele. Continuaram caminhando até chegar no lugar onde Cristão e Fiel encontraram-se com o evangelista. Grande Coração então falou: Foi por aqui que Cristão e Fiel encontraram o evangelista e ouviram suas profecias sobre as coisas que lhes aconteceriam na feira da vaidade. Honestidade disse: Não deve ter sido nada fácil para o evangelista dizer essas coisas aos dois. Grande Coração falou: Não foi, mas ele lhes deu palavras de ânimo. Pensando bem, aqueles eram homens com espírito de leão. O rosto deles era como a pederneira. Vejam a coragem que mostraram ao serem interrogados pelo juiz. E Honestidade disse: Fiel se mostrou muito corajoso. Grande Coração diz: E muito. Pelo que entendo, Esperançoso e outros se converteram depois de assistirem à sua morte. Honestidade diz: É uma coisa impressionante, mas continue com sua história. Grande Coração continua: Depois de passar pela feira da vaidade, Cristão se deparou com um interesseiro. Esse sim foi terrível. E Honestidade pergunta: Como assim? Grande Coração continua: Ele era malandro, muito hipócrita, pois tinha uma religião para cada ocasião. E nisso sua mulher não ficava para trás. Como um camaleão, constantemente mudava de cor. Segundo as informações que tenho, seus filhos não querem nem saber de religião. Já dava para enxergar, ainda distante, a cidade de Vaidade, onde se encontra a Feira da Vaidade. Continuaram andando e, quando estavam quase chegando, pararam para conversar. Grande Coração falou: Nós temos duas opções. Podemos passar pelo meio dessa cidade ou podemos passar por fora, o que será demorado e bastante complicado. Eu, pessoalmente, acho melhor passar pela cidade. Conheço um certo Nasson, de nacionalidade cipriota, que é um velho discípulo. Podemos pousar na casa dele. O que vocês acham? Honestidade diz, concordo. Contentamento, concordo. Cristã, concordo. Cabeça fraca, concordo. Quando entraram na cidade, já estava escuro, mas Grande Coração conhecia bem o caminho até a casa de Nasson. Este abriu a porta assim que ouviu a voz de Grande Coração. Nasson diz, que bom ver vocês. Vieram de longe? Grande Coração responde, saímos da casa de Gaio hoje cedo. Nasson diz, então mandaram um bom pedaço hoje. Vamos entrar, minha gente. Vamos sentar e descansar. Devem estar cansados. Em que posso servir-lhes? Grande Coração responde, já estamos sendo servidos. Queríamos abrigo e boa companhia. O que estamos tendo aqui? Nasson então diz, quanto ao abrigo, é isso que estão vendo. E quanto à companhia, espero que seja proveitosa para nós todos. Grande Coração pergunta, então, há lugar para esses peregrinos? Nasson respondeu, é claro, vou-lhes mostrar os quartos e depois vamos à sala para jantarmos juntos. Depois podem se lavar e dormir. Durante o jantar, Honestidade fez uma pergunta. Honestidade diz, nesta cidade há muita gente boa? Nasson respondeu, não, infelizmente há pouca gente boa nessa cidade. Honestidade continua, como faremos para encontrar essas poucas pessoas boas? Para nós peregrinos, estarmos na presença de pessoas boas é muito importante. São como a lua e as estrelas para quem está navegando em alto mar. Ao ouvir essas palavras, Nasson chamou a sua filha, que se chamava Graça. Nasson disse, por favor, filha, vá avisar a meus amigos contrito, homem santo, amor aos santos, impossível mentir e penitente, que temos alguns peregrinos aqui em casa que gostariam de conhecê-los. Graça saiu para chamar esses homens. Não demorou até todos chegarem. Depois de saudarem a todos, sentaram-se à mesa com os peregrinos. Nasson diz, meus vizinhos, como vocês estão vendo, tenho esses visitantes aqui comigo. São peregrinos que vieram de longe e estão viajando para o Monte Sião. Esta mulher sentada aqui, apontando para Cristã, vocês a conhecem? Houve silêncio. Nasson continua. Pois bem, essa mulher chama-se Cristã, é a esposa de Cristão, o peregrino famoso que passou por nossa cidade na companhia de Fiel. Sem dúvida vocês se lembram do tratamento vergonhoso que receberam do povo dessa cidade. Todos ficaram boquiabertos ao ouvirem essas palavras. Um deles disse que nunca imaginara que o convite de Graça iria resultar numa surpresa tão agradável. Contrito pergunta, esses rapazes são os filhos de Cristão? Cristã respondeu, são. Contrito, dirigindo-se aos rapazes, disse, que o rei a quem vocês amam e servem os faça como seu pai e que os conduza em paz até onde ele está. Honestidade perguntou, está havendo alguma festividade na cidade agora? Contrito respondeu, está. Aliás, nessa cidade, onde há a Feira da Vaidade, estamos em clima de festa o ano todo. Não é fácil morar num lugar desses. Temos que andar com cuidado o tempo todo para não sermos contaminados pela corrupção que vemos por todos os lados. Honestidade pergunta, o povo daqui é muito agitador? Contrito respondeu, não como antigamente. Você sabe como Cristão e Fiel foram maltratados pelo povo daqui. Ultimamente o povo está mais moderado. Parece que o sangue de Fiel ainda pesa muito sobre eles. Depois de queimá-lo na fogueira, não tiveram coragem de fazer isto com outros peregrinos. Naqueles dias tínhamos medo de andar nas ruas, mas agora estamos saindo novamente. Por incrível que pareça, em alguns bairros da cidade está na moda ter alguma religião, desde que não seja a verdadeira, é claro. Mas mudando de assunto um pouco, como está sendo a sua peregrinação? Estão fazendo uma boa viagem? Honestidade respondeu, Eu acho que a nossa viagem está correndo dentro das expectativas. Há tempos bons e tempos ruins, subidas e descidas. Nem todos os que encontramos no caminho são amigos. Já passamos por alguns apertos, mas isto não nos assusta, pois quem disse que essa viagem seria fácil? Contrito diz: Você fala em apertos. Você passou alguns apertos durante essa viagem? Honestidade respondeu: A essa pergunta, o nosso guia, Grande Coração, pode responder melhor do que eu. Grande Coração então disse: Passamos por uns 3 ou 4 apertos. Primeiro, Cristã e seus filhos foram cercados por 2 maus elementos. Por pouco, não perderam a vida. Fomos atacados por 3 gigantes, ou melhor, nós os atacamos. Foi assim. Depois de passarmos um tempo na casa de Gaio, resolvemos pegar as nossas armas e sair para ver se encontrávamos alguns dos inimigos dos peregrinos. Gaio conhecia bem a região e nos levou direto à caverna onde os gigantes moravam. Tivemos a sorte de chegar na hora certa para socorrer Cabeça Fraca, que havia sido preso por um deles. Vendo-nos chegar, ele saiu e nos atacou, acreditando que seríamos facilmente vencidos. Mas não foi bem assim. No final da história, o gigante estava sem a cabeça e Cabeça Fraca estava livre. Foi como arrancar um cordeiro da boca do leão. Cabeça Fraca diz: É um dia do qual nunca me esquecerei. Primeiro foi o susto de ouvir o gigante dizer a toda horinha que eu seria a próxima refeição dele. Depois foi o alívio de ver Grande Coração e seus amigos, todos armados, entrando para me resgatar. Homem Santo diz: Há 2 coisas indispensáveis para quem faz essa peregrinação. Muita coragem e uma vida imaculada. Sem coragem, ninguém consegue andar nesse caminho. E sem um coração puro, o nome de peregrino começa a ter um mau cheiro. Amor aos Santos diz: Tenho certeza de que esse não é o caso de vocês, mas há peregrinos que não sabem o que significa ser forasteiro. Impossível Mentir diz: De fato, há aqueles que não têm a coragem nem a visão de um peregrino. Quando andam, seus pés não querem seguir o mesmo caminho. Não trazem honra para o nome do rei. Penitente, por sua vez, disse: Esse tipo de peregrino sempre trará vergonha para o nome do rei enquanto não purificarem seus corações. Todos ficaram conversando assim até o jantar ser servido. Depois de satisfeitos, todos foram dormir. Durante o tempo que ficaram nesse lugar, Nasson deu sua filha Graça a Samuel, o filho de Cristã, como esposa, e sua filha Marta a José. Os peregrinos passaram bastante tempo nesse lugar, chegando a conhecer as pessoas boas daquela cidade e sendo úteis naquilo que pudessem. Como era seu costume, Misericórdia passou o tempo ajudando os pobres. E para falar a verdade, Graça, Febe e Marta também se mostraram muito prestativas para com todos. Enquanto estavam nessa cidade, saiu um monstro da floresta e matou muitos dos moradores. Muitas crianças foram levadas por ele. Os homens da cidade ficaram apavorados e só de ouvir o monstro chegar, fugiam e se escondiam. Esse monstro não parecia com nenhum animal dessa terra. Seu corpo era de dragão. Ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Seu alvo predileto eram as crianças dessa cidade. Mas, estranhamente, ele recebia suas ordens de uma mulher. Para não molestar os moradores daquela cidade, o monstro propôs um acordo. Todos aqueles que amavam mais a sua vida do que a alma entraram em acordo com ele. Daí em diante viviam sob seu domínio. Grande Coração, junto com todos aqueles que vinham visitar os peregrinos na casa de Minasson, resolveram enfrentar essa besta e libertar o povo das garras e da boca dessa terrível serpente. Grande Coração, Contrito, Homem Santo, Impossível Mentir e Penitente pegaram suas armas e saíram para enfrentar esse inimigo. De início, o monstro não levava esses homens a sério. Mas, sob seus ataques constantes, ele acabou retirando-se da cidade. Depois dessa vitória, os homens voltaram à casa de Minasson. Mas esse monstro, como muitos sabem, não desiste, e em determinadas épocas do ano volta a atacar o povo daquela cidade, especialmente as crianças. Porém, os estragos feitos por ele não são como daquela primeira vez. Inclusive, foi ferido de tal forma que há quem diga que acabará morrendo com seus ferimentos. Por causa disso, o Grande Coração e seus companheiros de armas ficaram famosos naquela cidade. Foi por causa disso que houve uma tolerância muito maior pelos peregrinos que por ali passavam. É verdade que sempre houve quem não os respeitasse, mas eram poucos. Chegou a hora em que os peregrinos deviam continuar sua viagem. Houve uma reunião na casa de Nasson em que todos invocaram a proteção do príncipe para o restante de sua viagem. Receberam de seus amigos nessa cidade muita comida e outras coisas necessárias para a viagem. No dia em que saíram, seus amigos os acompanharam até a saída da cidade. Depois de todos se despedirem, esse pequeno grupo de peregrinos continuou sua peregrinação. Como sempre, Grande Coração ia em sua frente. Por causa das mulheres e dos filhos, não puderam andar depressa. Isto para pronto para parar e cabeça fraca foi bom. Não demoraram até chegar no lugar onde Fiel perdeu a sua vida. Todos pararam e agradeceram ao rei pela grande vitória obtida naquele exato lugar. Depois de passarem algum tempo nesse lugar, continuaram sua viagem. Como se pode imaginar, a conversa girou em torno de Cristão e Fiel e de Esperançoso, o novo companheiro de viagem de Cristão depois da morte de Fiel. Daí a pouco chegaram à Mina de Prata, no lugar onde Demas se desviou do caminho. Há quem diga que Interesseiro também perdeu sua vida aqui. Seja como for, ao chegarem na estátua de sal, a mesma do tempo de Sodoma, e no lago fétido que fica ali perto, se perguntavam como era possível que homens tão inteligentes e cheios de conhecimento pudessem cair numa armadilha dessas.